CBN Esporte Clube.
2h05, começando mais um CBN Esporte Clube de véspera de feriado, minha gente. Amanhã tem uma sexta-feira na nossa quarta-feira. Amanhã, Marquinhos, teremos um feriado do dia 7 de setembro. Marquinhos não tá com cara muito boa, não. Vai trabalhar amanhã, né, Marquinhos? Já senti pela cara, não tá muito boa, não tá de quem vai pegar uma praia. Mas pra você que amanhã já começa aí a ter o seu descanso, né? Antecipar o final de semana chegando mais cedo pra muita gente, a gente já sabe, né? Pontos facultativos rolando aí no estado, prefeitura. E aí a gente sabe que muita gente vai aproveitar pra descansar, pra se divertir. Amanhã não teremos CBN Esporte Clube, mas na sexta-feira estaremos... mas na sexta-feira estaremos de volta no mesmo bate-horário, bate-canal. Até porque o fim de semana promete aí ser importantíssimo também, principalmente para... Isso, justamente para o Botafogo, que segue no sonho, segue na luta, na briga aí para alcançar o tão sonhado acesso à segundona do Campeonato Brasileiro. Botafogo vai para sua segunda rodada nesse quadrangular do acesso, vai jogar lá no Rio de Janeiro, deve viajar inclusive na sexta-feira de manhã. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações sobre essa partida. Temos informações sobre o Volta Redonda também, tá? Tá rolando lá umas ações promocionais para lotar o estádio Raulino de Oliveira. Tem informações importantes para o Souza, sim. Mal foi eliminado aí da Série D. Ontem a gente teve uma entrevista aqui com o Aldeone Abrantes. E o Souza já está mexendo os pauzinhos, sim, para a temporada 2024. Até porque vem aí pré-Copa do Nordeste, vem aí Copa do Brasil e, óbvio, Série D do ano que vem, Campeonato Paraibano. E o Souza já está tratando de garantir as suas peças. Tem uma confirmação importantíssima no elenco do Dinossauro. Daqui a pouco mais informações a respeito disso. A gente também fala sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano, com direito à transmissão pelo Jornal da Paraíba. Hoje tem jogo, amanhã tem 3 partidas com direito à transmissão pelo Jornal da Paraíba. De graça, diga-se de passagem, você que curte acompanhar o futebol paraibano, transmissão ao vivo com a qualidade que você já conhece. De graça pelo Jornal da Paraíba. Daqui a pouco vamos trazer informações sobre a segunda, inclusive com alterações aí em relação ao estádio Almeidão. Muita gente ficou preocupada, muita gente ficou questionando a quantidade de jogos, né, no Almeidão, que é o principal palco, é o palco do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro, e ter uma sequência de jogos muito pesada na Singudona também. Isso poderia ali prejudicar o campo para o Botafogo. Enfim, temos alterações importantes em relação a isso também. Ah, e amanhã, feriado dia de 7 de setembro, também é uma data extremamente importante para dois clubes da Paraíba, dois clubes importantíssimos, um aqui de João Pessoa, estou falando do Alto Esporte, Arthur Dali Alto aqui. Já mandou recado, já tratou de mandar aqui o recado dele. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o aniversário do Alto Esporte. E também temos 13 Futebol Clube aniversariando também amanhã. Dois clubes importantíssimos do futebol paraibano aniversariando amanhã. E a gente, claro, vai prestar aqui as devidas homenagens ao longo do programa, beleza? Vamos começar a nossa resenha. Ah, esquecendo uma peça fundamental desse programa, que é você ouvinte, que pode participar aqui comigo, pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu áudio pelo nosso WhatsApp, o 981-32-4088, 981-32-4088, e aí você pode mandar a sua mensagem de texto e de áudio. Vou pedir encarecidamente para você me mandar áudios curtinhos, tá bom? Curtinhos para a gente conseguir colocar o máximo de ouvinte aqui participando. Já tem gente pra caramba aqui com a gente. Vou começar já dando aqui um boa tarde pro meu amigo Manuel Silva. Boa tarde, amigos do CBN Esporte Clube, tô ligado em vocês. O Luciano de Bahia também tá aqui, daqui a pouco eu trago a mensagem dele. O Genival tá dizendo assim, boa tarde, já estou no aguardo. Juliana, mande um abraço aqui pro Litoral Sul, Costa de Conde, um abraço enorme para todo mundo aí do Litoral Sul, do Conde. É, obrigado por participar aqui e por dar audiência aqui ao CBN Esporte Clube, beleza? Agora sim, daqui a pouco tem mais participação, vamos começar a resenha aqui no CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e onze, começando aqui o CBN Esporte Clube, mas antes de começar a falar do Botafogo, que é claro, passa a ser o nosso grande destaque aqui, já que é o único time da Paraíba que segue aí tentando um acesso no Campeonato Brasileiro, né, na segundona do Campeonato Brasileiro. É o time que segue não só representando a Paraíba, mas também o Nordeste em uma competição nacional importantíssima para o nosso futebol. Antes de começar a falar do Botafogo, vou já dar boa tarde aqui ao meu amigo Pedro Alves.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marquinhos. Os ouvintes e as ouvintes da CBN. Nos sobrou o Botafogo, né? Embora temos algumas novidades aí pra gente dizer, né, nesse programa sobre 13, sobre Souza também, né?
Campinense.
A turma começa a se movimentar, né? Campinense do ponto de vista político, 13... Já no ponto de vista futebolístico mesmo, pensando em 2024.
O próprio
Souza.
Vamos
um programa recheado aí.
Vamos lá então, vamos falar agora do Botafogo, que como o Pedro bem disse aí, é o time que nos restou a seguir elevando aí o nome da Paraíba no cenário nacional do nosso futebol. A equipe não deve descansar nesse feriado, deve treinar amanhã, até porque sexta-feira pela manhã já viaja para o Rio de Janeiro. E é bom que se diga que o Volta Redonda já está lá tomando as suas providências para tentar lotar o Raulino de Oliveira e pressionar ainda mais o time do Botafogo. Mas quem traz mais informações sobre a Maravilha do Contorno é o nosso setorista, o cara, Fabinho Hermano.
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Um dos destaques do Botafogo na vitória contra a equipe do Amazonas na rodada de estreia no quadrangular final da Série C foi o meia Renatinho. Ele fez o primeiro gol da partida de pênalti e deu assistência para o segundo gol do atacante Danilo Mariotto. Renatinho, que começou a Série C como reserva, um jogador ali meio esquecido, mas ressurgiu e vem sendo titular importante nessa campanha botafoguense na Série C. Sobre esse desempenho do Renatinho, que vem ajudando não só efetivamente no ataque com gols e assistências, mas também taticamente, marcando, fechando espaços, algo que o Surian não abre mão, já que o forte dessa equipe do Botafogo é a entrega coletiva de todos os seus jogadores.
É, futebol hoje ele é dinâmico, né? Futebol moderno precisa-se que com a bola todos joguem e sem bola todos marquem. É isso que eu implementei desde o início da competição. Os meus trabalhos sempre são em cima disso também. Com bola sempre todos dando oportunidade, dando situações com que a gente possa estar sempre evoluído com a posse de bola. E sem bola todos também tem que marcar, né? O Renatinho evoluiu muito nesse quesito, né? Tem ajudado bastante, ele comprou a ideia, né? A gente sabe das características dele, do Rogerinho, do próprio Magrão. E os meias hoje em dia, né, são aqueles meias mais cadenciados, de jogar um pouco mais com a bola. E sem bola eles ajudavam até um certo momento do jogo, né? E eles estão conseguindo marcar bem, buscando bolas já com... tentando buscar essa bola com carrinhos ali para ajudar os volantes. Isso tem nos ajudado, né? Com bola principalmente, mas, né, a entrega dos atletas é sensacional, né? A ideia que eles estão comprando a cada dia é maravilhosa, e quem vai colher esses frutos, né, eu tenho certeza que vai ser não só eles, mas a torcida do Botafogo.
Tá aí, palavras do Felipe Surião. Botafogo que ontem retornou aos treinos lá no CT da Maravilha do Contorno, já nesta quarta, trabalhos intensificados. Na quinta-feira, feriado, o Botafogo também realiza mais um treino, e na sexta-feira, aí sim, a delegação viaja rumo ao Rio de Janeiro, onde no domingo, às 7 horas da noite, enfrenta o Volta Redonda no Raulino de Oliveira pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. Botafogo que deve ter time completo para esta partida, com exceção do volante Netinho, que ainda segue lesionado e, assim como no jogo anterior, deve continuar de fora. Com informações do Botafogo, Faber Mano para o CBN Esporte Clube.
Tá aí, 2h15, valeu Fabinho pelas informações. É, inclusive Fabinho trouxe, falou aí, pontuou a importância do Renatinho ressurgindo aí no elenco do Surian, né? A gente viu o Renatinho muitas vezes nem seguindo inicialmente como titular, depois entrando no segundo tempo. E, na minha opinião, Pedro, no último jogo que a gente teve aqui no Almeidão, o Renatinho foi uma peça fundamental para o Botafogo, esteve envolvido, inclusive, nos dois gols, né? Diretamente envolvido, inclusive, porque o Mariotto só escorou ali uma bola batida por ele de primeira, no segundo gol. Mas a gente vê o quanto o próprio Surian fala da evolução do Renatinho ao longo da competição, né?
É, o Renatinho conseguiu convencer o Surian de que poderia ser esse meia central, né, que joga atrás do atacante, né, depois de várias tentativas, né, no primeiro semestre até acredito que o Renatinho foi o melhor da equipe naquele frágil time do Botafogo do Campeonato Paraibano. Na Série C vieram reforços e ele perdeu espaço. O Gerson Magrão chegou também para suprir, não conseguiu convencer o Surian que poderia ser esse atleta, e o Renatinho ficou lá na dele, treinando, trabalhando, e conseguiu nem mostrar que poderia voltar a jogar no time titular. E acho que merecidamente continua nessa equipe. Fez uma partida, foi importante no jogo contra, nessa estreia, né, do quadrangular contra o Amazonas, né, foi fundamental. Acho que ele ainda pode render mais. Eu vejo potencial nele de jogar por 90 minutos de uma maneira mais homogênea. E um ponto que o Surian falou, que aí que eu acho bem interessante e demonstra muito como o Surian tem os caras na mão, né, tem como os caras correm por ele, né, e isso é muito importante num grupo, numa equipe de futebol, hoje em dia, cada vez mais. Você vê o Renatinho correndo realmente para buscar, para fechar espaço, dando carrinho. Ele deu alguns carrinhos aí para tentar buscar a bola, tirar a bola, tomar a bola do adversário contra o Amazonas. E o Renatinho não é muito esse jogador de tanta intensidade, né, talvez até por isso ele perdeu espaço no início da Série C, quando o Surinha chegou e passou a montar quase que uma nova equipe. E ele percebeu isso, o Renatinho, e teve que dar mais intensidade ao seu jogo, e vem dando isso também para fechar espaços, e é algo que o Surinha preza bastante, tanto que fez esse elogio público aí pro Renatinho, muito merecido. A gente espera que o Renatinho possa ainda ser mais importante, porque é um jogador que eu vejo ser um pouco mais diferente, assim como é o Netinho, por exemplo, né? Jogador diferente com a bola. O Renatinho também bateu muito bem o pênalti, né? A gente tem o pênalti como algo que é meio gol, sempre faço, mas no Botafogo nos últimos anos não é bem, sim, assim não. E o Renatinho bateu muito bem mesmo. Tanto que o goleiro
categoria
foi lá buscar.
Calma.
Bateu com força no canto, é isso, né? E o goleiro foi buscar e não conseguiu porque foi muito bem batido. E depois quase faz um golaço, mas acabou dando uma assistência pro Mariotto. Vitória passou muito pelo Renatinho.
E é isso, só pra gente deixar você aí na mesma página, nesse final de semana, além do jogo entre Volta Redonda e Botafogo, que acontece no Raulino de Oliveira às 7 horas do domingo, temos outras partidas importantes que a gente precisa também ficar de olho. No grupo B, que é o grupo em que o Botafogo não pertence, né? Teremos Brusque e São Bernardo, já no sábado, às 7 horas da noite, no Augusto Bauer. E no Germano Kruger, às 4 horas da tarde do domingo, teremos Operário e São José fazendo a segunda rodada do Grupo B. No Grupo C, como eu disse, além de Volta Redonda e Botafogo, teremos acontecendo já amanhã, olha, eu já achando que é sexta-feira, a véspera do feriado, enlouquece a pessoa. Mas já no sábado, nesse sábado, teremos Amazonas e Paysandu dentro da Arena da Amazônia, 5 horas da tarde. Um outro jogo muito importante, esse sim mais importante ainda, para a gente ficar de olho os próximos, o Paysandu principalmente, próximo adversário do Botafogo. Já trazendo aí informações também a respeito dessa partida do Belo lá no Rio de Janeiro, o Volta Redonda já começou aí a tratar de fazer com que o Raulino de Oliveira seja um fator ainda maior de pressão em cima do Botafogo, porque tá sacando aqui, iniciando, né, promoções, combos, né, para os torcedores, com ingressos dos três jogos que o Volta Redonda tem jogando em casa. Esse, inclusive, vai ser o primeiro, né, esse diante do Belo vai ser o primeiro. R$10, ingresso promocional. Cada um desses ingressos, primeiro com o Belo, depois com o Amazonas e, por fim, com o Paysandu, cada um desses ingressos vale R$10. Ou seja, está promovendo um combo aí de R$30 para o torcedor ter direito a ver essas três partidas dentro do Raulino de Oliveira. Trazendo essa informação, porque a gente sempre fica de olho nessa questão de ingresso. Às vezes tem muito torcedor que fala sobre a importância de chamar a torcida para dentro do estádio, para promover ações de aproximação mesmo, com preços mais camaradas, enfim. Bom, o Volta Redonda está fazendo isso, tá, gente? A gente sabe que o Botafogo também fez isso ao longo da competição. Nos últimos jogos, aquele preço promocional subiu R$5, né? De 15 foi para 20, mas segue aí essa tentativa de atrair cada vez mais público para os estádios. E aí eu já vou começar a trazer a sua participação aqui no CBN Esporte Clube, inclusive começando com os áudios, já que mandaram pra gente desde cedinho. Vamos começar com o nosso querido Aderson Machado, que mandou mesmo antes do programa começar.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, eu reitero aqui o que disse ontem. Eu não gostei nada da provocação do senhor Roberto Buriti com relação ao Manaus, dizendo que o Belo tinha matado a onça. O senhor Roberto não se lembra que o Belo ainda vai enfrentar o Manaus lá em Manaus na última rodada. Oxalá o Belo já chegue lá classificado, porque do contrário, tudo pode complicar. Um abraço, amigos.
Valeu, seu Aderson. O Aderson tá preocupado aí com as provocações, né, em relação ao Amazonas, porque o jogo que vem volta, né, Pedro?
Eu também acho que o futebol tá muito polido, né, no ponto de vista de provocações. Eu achava muito mais interessante na década de 90, quando a provocação era dentro da bola, né, quando você buscava nada de preconceito, essas coisas, eu sou contra. Mas aquela provocação de time a time, eu até gostava, achava interessante, e hoje você não vê mais isso, né. Agora, eu reconheço que eu acho que o presidente não é o melhor nome para fazer isso. Quando fica entre os jogadores e tal, eu acho mais legal. Entre as torcidas, melhor ainda. Então, como diria o ex-presidente, o ex-ministro da STF, Marco Aurélio de Mello, né? Há de se observar a liturgia do karma, né? E o Roberto Buriti não teve tanto essa liturgia.
O decoro.
Por outro lado, a pegada de ar do presidente do Amazonas foi grande, viu, meu amigo? Eu tava vendo um vídeo aqui, ele ficou indignado e tal. Eu acho que não é de bom tom, como diz assim, né? Porque você tem o último jogo que pode decidir o acesso.
Sim, exatamente.
E aí você acaba gerando talvez uma motivação pro outro time, mais do que não precisava. Mas também não acho nenhum absurdo, né? Algo assim, ele fez um absurdo, não, ganhou, tirou onda, se perder vai ter que aguentar.
Exatamente.
Isso é do futebol, né?
Matheus também está com a gente, chegando pela primeira vez aqui com a participação. Fala aí, Matheus.
Boa tarde, CBN Esporte Clube, Matheus dos IPIs. Quero falar sobre o Belo, que o Belo vai subir. E boa tarde a todos vocês aí. Aqui é Belo, 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 Belo.
Aqui é Belo, 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 para ninguém ter dúvidas. O Thiago Souto também mandou áudio pra gente, vamos ouvir.
Boa tarde, bancada. Estou aqui direto de Aracaju, curtindo a CBN. E esse ano, se Deus quiser, vai dar pro Belo, hein? Simbora, Belo!
Valeu demais, Thiago. Um abraço aí para Aracaju, para todo mundo que acompanha, fora inclusive da Paraíba. A gente agradece demais a audiência e a companhia de todo mundo. Trazer aqui a participação do Manuel Silva. Esse Aderson deve ser autosporte. Dá-lhe alto. Acredito que não, viu, Manuel? É porque às vezes o torcedor também, assim, analisa o seu time de forma um pouco mais fria, né? Enfim. O professor Mauro também está aqui com a gente. Boa tarde a todos. Valeu, professor Mauro. Muito obrigada pela participação. Seu Wagner tem uma pergunta para nós desde hoje de manhã no Momento do Esporte. Pergunta para Juliana Bandeira e Pedro Alves. Botafogo de 2013 é melhor que o Botafogo de 2023? Responda. Tempo.
Vamos lá, eu acho que é melhor sim. Eu acho que tecnicamente era um time mais...
Aí, Marquinhos já...
Com mais qualidade.
Botou tempo, bora.
É um time com mais qualidade técnica, acho que com jogadores muito, muito mais diferentes, né? Tinha o Lenilson ali, que era bem diferenciado.
Lenilson, inclusive, foi um dos artilheiros na época da Série D. Um
jogador bem diferenciado, que era o Lenilson. Assim.
W9.
É, o Valendo fez um grande Série D, mas contribuiu bastante também. Tinha o Fausto, que jogou bem. Tinha o Pio, que era muito importante em bolas paradas, e isso deixava o Botafogo ofensivamente muito forte. Por outro lado, a exigência da competição era menor, né? A Série D tinha um nível menor do que essa Série C.
Menos,
né?
Jogos, inclusive.
E o nível mesmo de adversário, né? Mas eu acho que o time de 2013 tinha qualidades ofensivas mais interessantes. Mas esse Botafogo é muito competitivo para a Série C, que, repito, essa Série C é mais difícil do que aquela Série D. E naquele time, naquela Série D, o Botafogo tinha realmente... Claramente o melhor time, assim. Pra mim era muito claro que era o melhor time da série.
Eram peças realmente diferenciadas, né? Diferente do que a gente vê hoje em dia, porque a gente vê um time muito coletivo também,
isso,
né, Pedro?
Muito forte.
Né? É. A individualidade tá muito ali no Netinho, o Mota também se destaca. Isso. Mas a gente vê um time muito mais coletivo do que propriamente peças se destacando o tempo todo, como a gente via na época. O Lenilson, o próprio Genivaldo também, o goleirão que o Botafogo teve por anos. Enfim, eu também vou no de 2003. Agora, se esse time aqui de 2023 conseguir o acesso e conseguir também o título, por exemplo, assim como o de 2013 conseguiu o título de 2000 lá da Série D, aí a gente pode repensar essa opinião.
Eu, inclusive, acho que não. Eu não mudaria, não. Assim, eu acho que não é o acesso que vai modificar isso ou até o título. Porém, hoje se fala do Botafogo histórico 2013. Se você subir, se esse time subir, vai ter o Botafogo de 2003 também. Vai estar no coração do torcedor. Mas analisando, tecnicamente, eu acho que o Botafogo de 2013 era melhor. Como eu falei, era o melhor time da série, na minha opinião, realmente. Daquela Série D, daquela competição, era o melhor time. O Botafogo desse ano eu não vejo assim como o melhor time da Série D. Pode até ser campeão e acho que não é nenhum absurdo. Mas vai estar muito equilibrado, assim. Hoje está muito mais equilibrado do que 2013.
Inclusive, o time de 2013 tinha o Ferreira, que agora é técnico do Desportiva Guarabira.
Ah, grande Ferreira, outro grande jogador, viu?
Grande jogador.
Tecnicamente muito bom.
Um lateral direito tá chegando agora.
É daquele time, exatamente.
Tá à frente aí do Desportiva Guarabira. Inclusive, daqui a pouco falaremos sobre a segundona. Antes que do nosso repórter CBN pedir passagem, vou trazer ainda mais aqui a sua participação. Aliás, vou trazer uma informação importante sobre o Souza. Porque ontem, logo depois aqui que o nosso querido Aldeone Abrantes concedeu a entrevista aqui pra gente no CBN Esporte Clube, horinhas depois, a gente falava, né, perguntou a ele a respeito do que o Souza já estava pensando na temporada 2024, se já tinha data para se reapresentar. A gente sabe da vontade que o Aldeone tem de que o Renatinho Potiguar siga aí com o Souza na temporada 2024 como técnico do elenco, né? Ontem, pelas redes sociais, o Souza, nessa semana que o clube se despediu da Série D, anunciou aí a renovação de contrato do atacante Luiz Henrique. Isso explica muita coisa, inclusive aquela celeuma todo no meio da semana, né? Pré-jogo. O destaque do time no ano, o atacante renovou o contrato com o Souza e vai disputar a temporada 2024 com a camisa do Dino. Luiz Henrique, para se ter uma ideia, tem 24 anos, aí disputou 31 jogos com a camisa do Souza em 2023 e marcou 9 gols. Ele foi artilheiro, aliás, ele é o artilheiro até o momento do futebol paraibano na temporada. Excelente notícia aí para a galera alviverde, né, Pedro? Renovar aí o contrato assim, de uma forma tão antecipada, inclusive, né, já segurar o Luiz Henrique, importante.
É, o Souza não deu nem tempo de colocar o Luiz Henrique no mercado, né, um jogador que fez uma boa temporada no Souza, provavelmente abriria um grande mercado aí para a próxima temporada, olhos de várias equipes, e o Souza não deu tempo, né, isso é coisa de time grande, né, time que tem bom investimento, consegue já segurar um destaque. Eu fiquei até surpreso, achei que o Souza ia buscar isso aí mais pra frente, né? Até porque demanda um investimento. Ele vai ter que pagar aí por alguns meses sem nada, sem recursos, sem jogo. Mas conseguiu aí manter o Luiz Henrique, grande nome pro ano que vem. Seria um grande nome para diversos times do Nordeste no ano que vem.
Tanto é que veio um empresário lá do Rio de Janeiro atrás do cara. Exatamente. Com a fim da força, querendo ficar com o Luiz Henrique, né? Enfim, temos aí o atacante do Dino já confirmado para a temporada 2024. Enquanto o repórter CBN não vem, Marcos Mello aqui com a gente. Boa tarde, CBN. Qual a real situação do Netinho? E também pergunta, olha aí uma diretoria pensando no torcedor diferente da diretoria do Belo. Acho que está falando aqui em relação aos ingressos promocionais, né? Tem informações sobre o Netinho, Pedro?
A informação que eu tenho foi que o Fábio falou aí que ele continua sendo dúvida e, pelo que eu entendi do noticiário, muito difícil dele jogar, né? Ainda está se recuperando dessa lesão aí no tornozelo. E é um desfalque importante. Imagino que aí, se o Netinho não joga, o Hasley deve ser mantido. Mas também tem a opção de dar uma força maior defensiva e, quem sabe, jogar o Natan, né? Ou até o Djavan, que eu acho difícil jogar. Se for para entrar um jogador mais marcador, imagino que quem entra é o Natan.
O Mira aqui com a gente, 2013 ou 2023, se subir, vai ficar na história do Belo também. Mir da Torre, é isso, sem sombra de dúvidas. Isaquiel França, do Colinas do Sul, qual o valor do prêmio do campeonato da Série C? Você tem essa informação, Pedrinho?
Agora
vou
não.
Atrás. Vou atrás, Isaquiel, a gente responde para você no próximo bloco, tá bem? 2h32, repórter CBN vindo aí, daqui a pouco tem muito mais informação aqui no CBN Esporte Clube. 2h37 de volta aqui com o CBN Esporte Clube, nosso segundo tempo vai começar e muita participação aqui. Antes de seguir aqui com as informações, vou trazer algumas das participações dos nossos ouvintes, começando pelo Sopinha aqui com a gente. Uma bela tarde abençoada para todos nós, vamos que vamos, Belo. O Luciano de Bahia, boa tarde, Juliana, e a todos da bancada. Eu prego uma certa cautela em relação ao Botafogo, até porque das outras três vezes que passou de fase, o time não conseguiu o objetivo, que foi subir para a Série B. E, de certa forma, isso deixa uma certa desconfiança em boa parte da torcida. Aí temos um torcedor mais na vibe cautela.
A história do Botafogo é de muito quase na Série C, né? E não é nem de hoje só, né? O Botafogo ficou muito perto em 88, muito perto em 2003. Chegou na fase final e não subiu em 2018 e 2016, né? Nesses dois últimos casos, mata-mata. Agora temos um quadrangular, como foi 2003 e parecido como foi 88. Vamos ver se... Ainda teve 2021, né? De certo modo, também, né? Com aquela que quase... foi para a última rodada com chance, né? Pegou o Ituano, que era o líder, acabou perdendo fora de casa. Então é uma história de muito quase. Está na hora de parar de ser, né?
Exatamente. 10 anos depois, vamos embora. O Lindoaldo tá aqui comigo perguntando o seguinte. Boa tarde, Juliana, e a todos. O Caco está de férias? Sim, o Caco está tirando uns diazinhos de descanso, merecidos dias, de semaninhas de descanso, mas logo, logo estará de volta em breve aqui para o CBN Esporte Clube. Inclusive, já agradeço em nome dele por todo o carinho e toda lembrança que vocês sempre trazem aqui no WhatsApp, certo? Daqui a pouquinho ele está de volta aqui com a gente, como sempre. O Joacil está aqui também dizendo, boa tarde, sou torcedor do Alto Esporte. O mesmo não caiu no ano passado, porque não está jogando a segunda divisão, ou estou enganado?
Como é?
O Joacil está perguntando o seguinte, sou torcedor do Alto Esporte. O Alto Esporte não caiu no ano passado.
O Alto caiu esse ano, né?
Exato.
Só joga ano que vem.
Por que não está jogando a segunda divisão? É isso que ele está perguntando.
Só jogando que vem, né?
Ele caiu esse ano. Esse ano ele jogou a Elite.
Com o Kiko lá na ataque.
Com o Kiko, inclusive, o nosso icônico Kiko.
Isso.
E que agora está no Botafogo. E aí, como esse ano ele caiu na Elite, jogando a Elite, aí ele só vai para a segunda no ano que vem. Beleza? As equipes deste ano, que estão jogando esse ano, caíram no ano passado para a segundona, só para alertar aí o nosso ouvinte. Antes da gente seguir aqui com mais informações, vou agora a Ribeirão Preto, porque, como vocês sabem, o CBN Esporte Clube está muito chique. Estamos com um correspondente acompanhando bem de pertinho os jogos da juventude. Estou falando dele, o menino prodígio, Matheus Aquino. Como é que tá por aí nessa véspera de feriado, Mateuzinho? Boa tarde.
Oi, Ju, muito boa tarde para você, para Pedro, Marquinhos e a todos que nos acompanham. Você perguntou como é que tá por aqui. Olha, hoje eu não vi passarinho batendo asa, não. Eu vi se abanando, que meu Deus do céu. Hoje tá imoral de quente, meu Deus do céu. Até passarinho tá se abanando, jacaré tomando banho toda hora.
Tá reclamando aqui demais, né, Matheus? Rapaz.
Viajando.
É. Não, eu sou feito de açúcar, tô derretendo aqui nesse calor que eu não.
Ele viu Larissa Manoela ontem, viu? Ajudou, isso, comprou um milho pra ela, Matheus.
Isso, viu Larissa Manoela ontem, que é uma das madrinhas, né, dos Jogos da Juventude.
Isso, eu levantei a plaquinha, galera, vamos fazer um pix pra Larissa Manoela, não tá podendo comprar um milho. A gente fez um movimento por lá, né, a situação de Larissa tá periclitando.
Bora as informações aí das Jogos da Juventude.
Vamos, vamos. Olha, a Paraíba já conquistou mais duas medalhas hoje, sendo duas de bronze, duas no judô e as duas sendo de gêmeos. O Diego Cantalice e o Diogo Cantalice foram medalhistas de bronze aí no judô. O Diego na categoria 50 quilos, até 50 quilos, né? E o Diogo até 55 quilos. E aí a Paraíba, ela segue ali na 15ª colocação geral. Vamos ver como é que termina o dia de hoje, né? Para ver a mudança no quadro de medalhas. Atualmente ela é a quarta do Nordeste, né? A Paraíba, no caso, está atrás aí de Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte, né? Como eu tenho dito, o que vale mesmo é medalha de ouro. Você pode ter só duas, mas se as duas for de ouro e você tiver 20, por exemplo, no total, mas se tiver só uma de ouro, o que importa é a quantidade de ouros que você tiver. Então, como Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte têm mais de ouros até o momento do que a Paraíba, estão na frente. Mas tem muitas modalidades aí que começaram a partir de hoje aqui em Ribeirão Preto, que a Paraíba é muito forte, né? A ginástica artística, a Paraíba vem bem, o judô já ganhou medalha. Temos o vôlei, que a Paraíba é sempre muito forte, mas pegou uma pedreira. No masculino vai ter Rio de Janeiro e São Paulo na mesma chave, isso no masculino. No feminino tem Mato Grosso, também tem Distrito Federal, só a galera pesada, né? E por fim também o triatlo e o tênis de mesa, que aí a Paraíba está começando a se fortalecer. Mas é isso, Ju. Seguimos por aqui para o Ribeirão Preto. 11 medalhas. Paraíba tentando superar o quantitativo do ano passado, que foi de 20 medalhas.
Tá aí o nosso menino prodígio. Segue lá acompanhando bem de pertinho os Jogos da Juventude, trazendo, como sempre, informações aqui para a gente ao longo da competição. Bom feriado aí para você, viu, Mateuzinho? Juízo!
Valeu, Ju! Para vocês também, só um detalhe, hoje, agora há pouco, eu entrevistei Márcio, que é zagueiro do Botafogo de Ribeirão, né? Os botafoguenses da Paraíba não têm tantas lembranças muito boas, né, com o Botafogo de Ribeirão, mas ele é de Juru, uma história muito bonita, e em breve todo mundo vai ver aí no Bom Dia Paraíba, também no Globo Esporte. Grande abraço, bom feriado para vocês, estarei por aqui sempre que precisar.
Valeu, Mateuzinho. Tá aí Matheus Aquino, direto de Ribeirão Preto, onde está acontecendo, onde uma grande delegação paraibana está disputando os Jogos da Juventude. E a gente fala agora sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Temos rodada nesta véspera e no feriado, inclusive, a segunda rodada da segundona. Hoje, a partir das 15h, lá no Amigão, teremos Picuiense e Confiança abrindo essa segunda rodada. E amanhã teremos, hoje também, inclusive, teremos Pombal e Esporte de Patos lá no José do Cavalcante, às 19h, tá? Teve uma alteração em relação a essa partida, que seria amanhã, e foi alterada já, adiantada, inclusive, para hoje, às 19h, tá? Aí amanhã, em pleno feriado, teremos teremos Spartax e Sabogi às 15h. E no Silvio Porto, Desportiva Guarabira e Esporte Lagoa Seca. Ah, Juliana, por que você não falou qual é o lugar onde Spartax e Sabogi vão jogar? Porque tivemos alterações, minha gente, alterações importantes que envolvem aí o Almeidão, tá? A FPF comunicou modificação com relação à tabela do Campeonato Paraibano da 2ª Divisão 2003 em relação ao local dos jogos, né? As equipes que estavam mandando seus jogos no estádio Almeidão vão ter agora que fazer isso em outros locais, até para poupar melhor aí o estádio Almeidão, né? O campo do Almeidão, que é o palco aí do Botafogo nessa fase tão importante da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, Sabogi e Esporte de Patos, que estariam jogando no Almeidão, vão agora para a Toca do Papão, em Sapé, Essa partida acontece no dia 17 de setembro, no domingo, às 3 horas da tarde. Spartak e Atlético de Cajazeiras, que também fariam no Almeidão, vão agora disputar no Carneirão, lá em Cruz do Espírito Santo, no domingo, às 3 horas da tarde. Sabugi e Pombal, que também seria no Almeidão, também vão para o Carneirão. Essa partida acontece no dia 20 de setembro, uma quarta-feira, às 3 horas da tarde. E Spartak e Picuiense vão sair também do Almeidão para o Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, no próximo dia 21, numa quinta-feira, às 3 horas da tarde, justamente para dar uma poupada aí, uma segurada nessa no estádio Almeidão, né, no campo do Almeidão, Pedro. Importante isso para o Botafogo, principalmente, né?
É, foi bom para o Botafogo, né? A federação teve essa sensibilidade de poder fazer isso. Me parece que também com a autorização dos clubes, que eram interessados, né? E aí eu acho que o Botafogo deve agradecer muito aos clubes, porque eles tinham o direito de jogar no Almeidão, se quisessem. Quem não tem estádio não tem muito o que reclamar. Mas é bom para o Botafogo, sem dúvida nenhuma. E, consequentemente, também é bom para a federação, né? Que pode ter um estádio para o seu filiado, que hoje está mais na frente no cenário nacional e que pode chegar até mais longe, e isso gera pontos, né, no ranking da federação, que é um efeito cascata, né? Se o Botafogo vai para a Série B, gera mais pontos, a federação tendo mais pontos no ranking de federações, ela pode acabar tendo mais vagas em outros campeonatos, e isso vai colocando aí, aumentando o estado, né, e o futebol da Paraíba em termos de representatividade no cenário nacional.
E essa partida aí entre Desportiva Guarabira, que vai ser a estreia, inclusive, da Desportiva, ontem apresentou aí seu novo uniforme, apresentou seu elenco num evento lá no shopping. É, foi bastante assim, importante a apresentação da Desportiva ontem. E amanhã teremos essa partida no Silvio Porto, lá em Guarabira. A Desportiva vai receber o Sport de Lagoa Seca às 3h15 e teremos transmissão pelo Jornal da Paraíba, gratuito, vale sempre a pena dizer. Com narração, o Marquinhos já está botando nosso BG aí do nosso pagode, porque quem comanda o pagode é Raelson Galdino na narração, os comentários de Felipe Costa nas reportagens, Max Oliveira, e na coordenação teremos o Expedito Madruga. A jornada começa às 2h45 da tarde, tá? Então, já sabe, quinta-feira, feriado, 7 de setembro, teremos transmissão da partida entre Desportiva e Sport Lagoa Seca a partir das 2h45 no Jornal da Paraíba. Inclusive, Pedrinho, a gente vai para o intervalo comercial, mas ontem a Desportiva apresentou o Thiago Santos, ex-Flamengo e tal, importante jogador. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente traz uma fala dele nessa apresentação, mas vamos para o intervalo comercial. Na volta tem muito mais informação aqui no CBN Esporte Clube. 2h50, já de volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Muita gente participando, já vou tentar atender o máximo de pessoas possíveis, tá bem, galera? Espera aí um pouquinho. Mas antes, deixa eu já aqui começar a parabenizar o Alto Esporte, o time aqui de João Pessoa, que vai, esse ano caiu, infelizmente a gente já trouxe aqui da elite do futebol paraibano, mas ano que vem está lá disputando a segundona. Alto Esporte está comemorando, aliás, vai comemorar amanhã 87 anos, né? E tem uma programação de aniversário, inclusive, quem nos mandou essa programação foi o Arthur. Às 7h30 da manhã já tem uma programação Master Alto Esporte contra Amigos do Alto. Logo depois, 8h30 da manhã, tem Alto Esporte com ex-atletas contra Os Originais. E às 9h30 da manhã, teremos Alto Esporte Cruz das Armas contra Coração Alvirrubra. Então serão várias partidas aí em comemoração aos 87 anos do Clube do Povo, segundo aqui o nosso amigo Arthur Dali Alto. Os ingressos serão 1 quilo de alimento não perecível em apoio ao ex-atleta Betinho, tá? Quem tá passando aqui essa programação é o nosso amigo Arthur Dali Alto, e a gente aproveita para dar parabéns e estender a todos os torcedores do Macaco Altino. E também, por falar nisso, temos amanhã um outro clube importante, clube aniversariando, que é o 13 Futebol Clube, lá de Campina Grande, fazendo 98 anos de fundação, né, de existência, e com direito a um evento especial amanhã também, todo programado, que pode ser que tenhamos anúncios importantes já pensando na temporada 2024. Quem traz as informações é Marquinhos Siqueira.
13! A próxima quinta-feira, às 13 horas e 30 minutos, o 13 iniciará as comemorações ao lado do seu torcedor dos 98 anos de história do clube, na Vila Cid São João, no bairro do Dinamérica, em Campina Grande. Haverá 3 atrações musicais, além de muita feijoada e caipirinha. O valor do ingresso custa R$ 100 e estão sendo vendidos na lojinha oficial do clube, na Cardoso Vieira, no centro de Campina Grande. Haverá também área kids e crianças até 13 anos não pagam. Clube e torcida vão comemorar, além do aniversário, o título estadual desse ano novamente. E caso a CBF atenda o pleito alvinegro, protocolado através de ofício pela Federação Paraibana de Futebol, a expectativa é de comemorar também a homologação do título brasileiro da Série B de 1986, conquistado pelo Galo, Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma, primeiros classificados de cada grupo do torneio paralelo daquele ano, que tinha a mesma finalidade da Taça de Prata e da Série B, classificar para a primeira divisão nacional. Sobre a festa alvinegra, o presidente do 13, Arthur Bolinha, fez o convite ao torcedor para comparecer à festa do Galo.
Passando para convidar a todos para que agora, dia 7 de setembro, no Sítio São João, possamos comemorar o aniversário de 98 anos do nosso Galo, nos aproximando da tão sonhada data simbólica e centenária, né, que é o nosso centenário, e até lá a gente tem comemorado. Ano passado fizemos uma boa festa, esse ano tenho certeza que teremos também uma festa maior, com mais presença de público, né, com mais animação. Afinal de contas, fomos campeões paraibanos e será mais uma oportunidade de comemorarmos juntos esse título. Mas a sua presença é fundamental. 3 grandes atrações da nosso amigo Capilé: feijoada inclusa, caipirinha, caipirosca, enfim, todo aquele clima de união da nossa torcida. Portanto, é fundamental a sua presença. Aqui fica o meu pedido e o meu convite para que você esteja presente junto para comemorarmos esse tão sonhado centenário que se aproxima, mas esse ano comemoraremos 98 anos. Conto com a sua presença, até lá.
Há uma grande expectativa também que a diretoria possa anunciar alguma contratação para a próxima temporada, já que os contatos foram iniciados desde agosto. Vale lembrar que muitos atletas que interessam ao Galo estão em atividade e a diretoria de futebol aguarda esses atletas se desvincularem dos atuais clubes para um contato formal. Com informações do 13, Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Tá aí, valeu Marquinhos pelas informações do 13, ficamos na expectativa pelo esse evento amanhã. Ah, e uma informação importante em relação também ao evento do Autosport é que acontece no Mangabeirão, tá gente? Lá em Mangabeira, o evento do aniversário do Autosport acontece no Mangabeirão, amanhã logo cedinho tem partidas rolando por lá. O David Augusto está aqui com a gente, diz o seguinte: há chances claras, enormes, de levarmos mais de um gol no jogo do domingo, já que não conheço nenhum outro time da Série C que saiba contra-atacar melhor que o Voltaço. Todo cuidado é pouco, David Augusto. É pesado aí o Voltaço, né, em relação a isso.
Tem um ataque forte, né, o time Volta Redonda. Muita gente coloca o Botafogo e o Volta Redonda como favoritos do grupo, né? Muita gente, eu tenho muitos torcedores que eu vejo nas redes sociais. É um jogo difícil, velho. Uma derrota não seria nenhum absurdo, né?
Sim. Assim jogo como aí, a vitória também não seria de se estranhar.
O Botafogo levar pontos aí, vencer também, não acho não. Vamos ver, é um jogo bem, bem complicado. Como vai ser todas essas partidas do quadrangular? E o Volta Redonda empatou a primeira, né? Tem uma obrigação ali, joga um pouco mais pressionado. Sim. Do que o Botafogo.
O Michel Davis: tem muito medo do ataque do Volta Redonda, mas senti uma leve melhora no setor defensivo com Hadsley, mostrando ao Netinho que sabe defender e criar com maestria. Se eu fosse Surian, manteria o time que iniciou o jogo contra o Amazonas. Está aqui o Michel Davis. O Diego Avelino também com a gente. A gente quase todo dia fala que Bismarck não está sendo eficiente em suas tentativas de chute, como foram nos seus primeiros jogos. E fique claro que não estamos pegando no pé dele, apenas achamos que ele pode evoluir nesse fundamento. Caso ele melhore, teremos um baita atacante. Tá aí o Diego Avelino também falando do Bismarck. O próprio Bismarck aqui, o xará do Bismarck do Botafogo, o nosso ouvinte. Boa tarde, Ju. Sempre na escuta, eu nunca tive tão confiante que o Belo vai subir quanto agora. O Bennett, o mais lamentável é que não temos na Grande João Pessoa um plano B. Não apenas para sediar os jogos da segunda divisão, mas principalmente para o próprio Belo ter uma outra praça esportiva disponível. Bennett do Belo, exatamente. A gente segue aguardando a graça, inclusive, né, que promete aí ser uma praça esportiva que possa receber alguns jogos, inclusive seria uma ótima opção para a segundona.
É, eu acho bem importante ter a graça à disposição. Tem o CT Ivan Tomás também, que já foi liberado para jogos profissionais, portanto, existe a condição de colocar, né, para ficar disponível. E em jogos menores, né, até de primeira divisão e de segunda divisão, é bom você fragmentar mais os jogos para que não fiquem com gramado toda vez.
Sim, sem dúvida.
Sendo desgastado.
O João Justino, boa tarde, Juliana. Acho que a zaga bem postada e com a ajuda da primeira linha de marcação pode sim neutralizar o Ítalo. Foi a pergunta que eu fiz na nossa lista de transmissão em relação ao Volta Redonda. O Eduardo, Autosport 13 Campinense são de onde? Existiram um dia, eu acho. Que é isso? E aí botou um caixãozinho aqui. Que é isso, Eduardo? Ó, provocação. Antenor Celestino com a gente também. Boa tarde, Ju. Belo pode vir para casa já matematicamente classificado. Antenor do Mangabeira 7. É isso aí. Se conseguir os pontos lá fora, pode sim. É, vir para casa na boa, né? Temos aqui também o professor Mauro. Último jogo, a onça vai beber água e ficar na Série C. Belo rumo à Série B. O nosso querido Júnior do Rangel aqui comigo também, dizendo o seguinte...
O negócio é não ter cutucado a onça com vara curta,
é,
né?
Aí isso,
que
é o problema. É importante, né? Importante. Boa tarde a todos do CBN Esporte Clube, Juliane e Pedro Alves. Todo ano a direção do Botafogo contrata jogador pro DM. Pipico vai jogar ou não? Júnior, do bairro do Rangel.
Pipico tá disponível, né? Ele não entrou, o Surinha explicou, né? Que tinha a intenção de colocar o Pipico contra o Amazonas, mas o Wesley Dias acabou saindo... forçadamente, né, pedindo pra sair por questões físicas, aí não teve substituição pra colocar o Pipico. Acho que é natural, a partir de agora acho que é natural. O ponto foi ter trazido o Pipico faz tempo e ele só ter servido, digamos assim,
tivesse trazido
ficado
agora.
Importante.
Gente, também boa tarde, acho que o presidente que deu uma melhorada no Botafogo foi infeliz. Não devemos subestimar adversários quando ainda se tem uma batalha pela frente, mas o presidente tem o nosso reconhecimento do bom trabalho nessa gestão. Tá aí o Rizonaldo. E lá vem o avião. Vanderberg Lima também aqui na escuta. Luciano Maia, Daniel. Obrigado, Soares. Obrigado demais, gente, pela audiência. Amanhã não tem programa. A gente se vê sexta... Aliás, a gente se ouve sexta-feira. Tchau, Pedrinho.
Tchau, até mais.
Vem aí Carla Vizani com o CBN Cotidiano. Tchau, pessoal.